O Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros da economia para 5,25% e consolida assim o maior ciclo de elevação da Selic desde 2003. Pois bem, temos falado bastante sobre Banco Central, inflação, taxa de juros e os erros de política monetária, na minha visão, que o Banco Central cometeu nos últimos meses, especialmente no segundo semestre do ano passado, quando já estava bastante claro, especialmente mais para o fim do ano, já estava bastante claro que havia mudado muita coisa, em especial a trajetória de inflação, taxa de câmbio, e não fazia o menor sentido insistir com Selic em 2%. E o meu receio, infelizmente, acabou se comprovando, porque ao exagerar na dose de reduzir a Selic para 2%, o Banco Central agora está correndo atrás do tempo perdido e está tendo que elevar a Selic bem mais do que ele gostaria, conforme eu comentei no último vídeo. Vou colocar o link aqui em cima, e esse é o cenário que nós temos. E eu quero nesse vídeo aqui falar primeiro sobre a decisão do Copom, e vou fazer o comparativo do comunicado da reunião de agora, de número 240, para a reunião anterior, que é de 239. E também quero mostrar um pouco de colocar em perspectiva essa decisão, que realmente representa o maior aperto monetário desde 2003. Esse é o nível de aperto que o Banco Central está precisando fazer agora para controlar a inflação e ancorar as expectativas, como ele gosta de dizer. E depois eu vou falar um pouco sobre câmbio também, porque anda bastante volátil, apesar da Selic no patamar que agora se encontra. Então, muito bem, vamos começar aqui. Eu quero botar primeiro na tela a decisão do Banco Central. Aqui temos então o comunicado de ontem, dia 4 de agosto, estou gravando hoje, dia 5. Copom eleva a taxa Selic para 5,25%. E aí tem aqui o comunicado, e é o que eu vou mostrar agora na tela, para fazer esse comparativo e os principais pontos. Claro, não vou ler todo o comunicado aqui, mas quero trazer as principais alterações, e é o que nós temos aqui na tela. Então, esse é o documento do próprio Banco Central, eu copiei aqui, colei, então vamos lá. Então, várias mudanças, né? Aqui, primeiro, ele reitera que a evolução da variante Delta adiciona risco à recuperação econômica global, mas que, a despeito dos movimentos recentes nas curvas de juros, ainda há risco relevante de aumento de inflação nas economias centrais. Sim, é o que a gente está vendo, mas ainda assim o ambiente para países emergentes permanece favorável por conta dos estímulos monetários lá fora. E aí traz agora a questão sobre a atividade econômica, que continua bem, porém, começa o seguinte: a inflação ao consumidor continua se revelando persistente. Os últimos indicadores divulgados mostram composição mais desfavorável. Então, eles tiraram aquilo que os riscos para a recuperação econômica reduziram-se significativamente, claro. E os últimos indicadores divulgados mostram composição mais desfavorável. Destacam-se a surpresa. Nunca é bom quando o Banco Central fala surpresa no comunicado. Com o componente subjacente da inflação de serviços e a continuidade da pressão sobre bens industriais causando elevação dos núcleos. Além disso, há novas pressões de componentes voláteis, como possível elevação do adicional da bandeira tarifária e novos aumentos nos preços de alimentos, ambos decorrentes de condições climáticas adversas. Claro que são sempre problemas externos, quase nunca é problema do Banco Central, né? A elevação mais alta. E aí as projeções que nós temos agora, que realmente isso aqui mudou. Então vejam só. No cenário básico, com trajetória para taxa de juros extraída pela pesquisa Focus, está em 5,15 o câmbio. E o que importa é o seguinte: as projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 6,5% para 2021. Então eles reduziram a previsão para 2021. 3,5% para 2022 e 3,2% para 2023. E aqui é o ponto importante, ó. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 7%. Ou seja, estamos em 5,25%. Ele já se comprometeu com mais um ponto percentual na próxima reunião. Isso aqui realmente chama atenção. Então significa que até o fim do ano teremos pelo menos mais 0,75, talvez já na reunião seguinte ou espaçada em duas reuniões. Restam três reuniões do Copom para se encerrar 2021. Então 7% ao ano, e mantém-se nesse valor durante todo o ano de 2022 e reduz para 6,5% em 2023. Então, nesse cenário, as projeções dos preços administrados, 10% para 2021, bom, enfim, aqui deu. Agora, mais pontos interessantes. Veja aqui, aqui é tudo que foi riscado do comunicado, apagou um parágrafo, outro, 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 e reiniciou quase que do zero. E vamos lá. O Copom reitera que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. Ressalta ainda que questionamentos sobre a continuidade das reformas e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia. E aí o ponto A. Considerando o cenário básico, decidiu por unanimidade elevar a taxa básica em um ponto percentual para 5,25. E aí. Que mais? Esse ajuste também reflete a percepção do comitê de que a piora recente em componentes inerciais dos índices de preços, em meio à reabertura do setor de serviços, poderia provocar uma deterioração adicional das expectativas de inflação. Então, o Copom considera que, neste momento, a estratégia de ser mais tempestivo no ajuste de política monetária é a mais apropriada para garantir a ancoragem das expectativas de inflação. E aí, o ponto aqui, ó, que é importante também. Neste momento. Esse eu vou grifar. Neste momento, o cenário básico e o balanço de riscos do Copom indicam ser apropriado um ciclo de elevação da taxa de juros para patamar acima do neutro. Exatamente o que eu vinha falando, que era o meu receio, acabou se comprovando realidade. O Bacen tendo de elevar ainda mais a Selic, mais do que ele gostaria, e agora, em pouquíssimas reuniões, isso é o que realmente chama a atenção. É a mudança drástica da posição do Copom em três reuniões, onde ainda precisava a taxa estimulativa, e depois a patamar neutro, e agora já é uma Selic acima do neutro para controlar a inflação e ancorar as expectativas. Realmente impressionante. E aí o ponto que o comitê já se comprometeu, ou não se comprometeu, mas já antevê outro ajuste da mesma magnitude, ou seja, mais 1% na próxima reunião, que vai levar para 6,25% a Selic. Então, realmente, aí temos o resultado da reunião do Banco Central. Essa foi a decisão do Copom. E agora que eu quero colocar em perspectiva, porque realmente o que eu acabei de dizer, que essa é o que eu falei no início do vídeo, né, que com essa decisão o Banco Central consolida sim o maior ciclo de aperto monetário desde 2003. E para quem se lembra ali, 2002, 2003, foi os temores da presidência do Lula, da eleição do Lula, que o câmbio foi lá para cima e o Banco Central teve que dar uma pancada na taxa de juros, que foi lá acima de 25% em 2000, finalzinho de 2002, início de 2003. Então vamos colocar na perspectiva o que está acontecendo agora e eu vou botar na tela aqui então o gráfico que eu fiz com a taxa Selic, linha azul, meta definida pelo Banco Central, eixo da direita, e no eixo da esquerda, que são essas barras em vermelho, são as variações da decisão de política monetária em relação à meta anterior. E o que a gente pode ver aqui são os ciclos de elevação e quanto que foi elevado. E o ponto que chama a atenção é que nesse momento, a última decisão que está aqui, temos 1% de elevação, que foi seguida de 0,75, 0,75, 0,75, as últimas três reuniões, e agora 1%. E é a maior elevação numa reunião desde 2003. O maior aperto monetário numa única reunião. E o que chama atenção é que, contextualizando isso, e pensando em ciclo de aperto, ciclo de elevação da Selic, a gente teve, tirando lá 2003, que foi aquela loucura. Esse ciclo todo, em alguns meses, chegou em 3,75%. Então veja aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reuniões de Copom, chegou em 3,75%. Isso foi lá em 2004, 2005. Agora lá em 2008, um ciclo de 2,5% de elevação. Depois tivemos esse ciclo em 2010 e 11, que aqui na verdade foram 2% e aqui foi mais 1,75%. Mas vamos dar uma colher de chá. E no todo temos aqui 3,75% nesse ciclo. Depois, o próximo ciclo, mais 3,75%, isso foi 2013 e 14, e aí teve alguns meses de taxa de meta inalterada. Mais um ciclo de 3,25%, e agora o ciclo atual, já considerando o 1% da próxima reunião, vamos para um ciclo de 4,25% em pouquíssimo tempo, e talvez já indo para 5% na outra reunião. Então, realmente é o ciclo de aperto monetário mais forte desde 2003. E tudo isso porque realmente o Banco Central infelizmente, por muito tempo, insistiu nessa política que eu digo que foi arriscada de elevar, de reduzir demais a taxa de juros da economia. E aí o ponto que realmente tem chamado a atenção é o nível de câmbio e a volatilidade da nossa taxa de câmbio. Todo mundo que acompanha aqui sabe que eu vinha falando bastante no passado que essa redução da Selic contribuiu não apenas para uma depreciação do câmbio, mas também para alta volatilidade da nossa moeda. E que quando a gente começasse a apertar os juros e com isso aumentar o diferencial de juros, portanto o carrego, o carry trade, juros brasileiro menos os juros americano, isso fortaleceria, tende a fortalecer a moeda e também contribuir para uma menor volatilidade. Isso foi verdade, se verificou durante alguns meses, pelo menos desde lá do fim do pico da curva de pandemia e do início de ciclo de elevação da Selic. Mas o que a gente viu nos últimas semanas e nos últimos dias, por conta aí dessa tensão política, risco fiscal que volta à tona, assim, a nossa moeda está se comportando de uma maneira quase bipolar, apesar dos juros, ou seja, esse aperto monetário não está quase mais fazendo cócegas no câmbio, porque a situação política e o risco país e o risco fiscal acabou se elevando. E é o que eu trago agora, o último gráfico, então, para mostrar a taxa de câmbio aqui. Realmente, essa gangorra, especialmente aqui os últimos meses, dias de julho e início de agosto, é uma gangorra impressionante. E é em termos de volatilidade, que eu boto aqui no gráfico de baixo, que realmente está mais elevada. Apesar da taxa de juros que deveria segurar essa volatilidade, mas não é o que está acontecendo. Então, infelizmente, é o que temos para hoje. A grande questão agora é até quando vai esse ciclo de elevação? O Banco Central vai parar no 7%, que é o acima do neutro, ou vai ter que aumentar? Honestamente, eu espero que pare. Não acho que acima disso benéfico para a economia, porque não é só a Selic que vai conseguir controlar a inflação. Aí tem a ver também déficit fiscal, crédito bancário, que muitas vezes a Selic acaba sendo até inócua, mas esse é um debate para outro vídeo. Então espero que o Banco Central realmente pare nesse 7%, não precisa mais do que isso, na minha visão. Mas esse é o resultado. E por fim, eu sempre lembro a questão brasileira, né? Eu venho falando a questão de dolarizar, por que é importante? Porque o Brasil e Brasília, especialmente, é sempre aquele imponderável. A gente não sabe o que pode acontecer. E não sabendo o que pode acontecer e sempre podendo surgir alguma novidade, alguma bomba, alguma confusão, escândalo, crise, etc., real ou imaginária, isso tem impacto nos preços. A gente ainda nem começou de fato a eleição. E olha como está o nosso câmbio, foi a 4,90, voltou para 5,30, agora voltou para 5,04, voltou para 5,20 alguma coisa. É muita volatilidade. E ano que vem, quando realmente entrarmos na corrida eleitoral, esperem também volatilidade como estamos vendo. Por isso, eu sempre reitero, torça, claro, pelo Brasil. Eu moro no Brasil, a maior parte das pessoas que estão assistindo estão no Brasil, trabalham no Brasil e querem que o Brasil dê certo. Mas não dá para simplesmente ficar apostando sempre pelo Brasil, especialmente com o seu patrimônio. E é nesse sentido que eu digo que é importante ter ativos dolarizados e dolarizar o seu patrimônio. E até eu digo mais que comprar dólar é um ato patriótico. Isso não significa apostar contra o país. Isso significa preservar o seu patrimônio. E se você quer o bem do país e quer estar aqui trabalhando para melhorar o país, o ponto de partida é você ter uma tranquilidade financeira e preservar o seu patrimônio para conseguir seguir trabalhando e lutando no Brasil. Então, sim, atento, não dá para ficar, como eu sempre digo, exposto 100% no real brasileiro. Mas acabo por aqui, era apenas para contextualizar o que aconteceu com a Selic, a decisão que nós estamos vendo agora, o maior ciclo de elevação desde 2003 e que deve acabar em 7%, espero que pare por aí. E como sempre, sigamos monitorando. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.